É um processo que se arrasta desde maio de 1999, portanto há mais de 17 anos, mais de 17 anos isso. É um caso que envolveu uma situação de violência doméstica alguns anos antes do cometimento do homicídio, e que ocorreu então esse fato da autora de posse da arma de fogo da vítima, utilizou essa arma de fogo para ceifar a vida, então, do seu ex-companheiro. Nós analisamos por diversos ângulos esse processo antes de levá-lo a plenário. Nós entendemos que a competência era absoluta do Tribunal do Júri para decidir, conforme os valores da sociedade local, qual que seria o melhor resultado, a melhor decisão para se fazer justiça neste caso concreto. As provas foram muito bem produzidas ao longo da instrução criminal, e ao final nós entendemos, por algumas teses que foram abordadas tanto pela acusação e pela defesa, em comum. Uma das teses era a questão da própria prescrição, porque se tratava de um homicídio, na nossa visão, um homicídio privilegiado, uma pessoa que cometeu um ato de desatino, mas sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da própria vítima. Uma outra tese abordada era da inexigibilidade de conduta diversa. Nós tínhamos uma vítima que tinha um histórico de longa data de violência doméstica, tanto ela quanto os próprios filhos à época sofriam com essa violência, e ela acabou tomando essa atitude de matar o seu ex-companheiro neste momento de conflito, um grande conflito que se desenvolveu dentro da casa onde eles se encontravam. A acusada, ela não foi presa em flagrante na época, não houve necessidade de decretação da prisão preventiva. Ela colaborou com todas as investigações, ela entregou a arma do crime, ela confessou todos os fatos. A Polícia Civil fez um excelente trabalho na época de levantamento de todas as testemunhas, tanto as presenciais, as oculares, como as testemunhas circunstanciais, que tomaram ciência dos fatos. O Conselho Tutelar teve da época, em 1999, teve também um trabalho exemplar de trazer para os autos informações sobre essa família, o que acontecia, como se desenvolvia essa violência doméstica. Nós acreditamos que os jurados hoje, com base em toda essa prova, com base nos valores sociais, com base no próprio comportamento da acusada, que não registrou nenhum outro crime ao longo de sua história, de todas as tragédias, todas as situações aflitivas pelas quais essas pessoas passaram ao longo de todos esses anos, essa família passou ao longo desses anos, eles entenderam então, ao responderem o terceiro quesito, se eles absolviam a acusada, eles responderam sim e deram então a sua resposta para este caso concreto, baseando em todas as circunstâncias que foram exaustivamente debatidas hoje em plenário, tanto pela acusação quanto pela defesa. O filho foi ouvido na fase do juízo sumariante. Ele descreveu tudo aquilo que acontecia com a família antes desses fatos e o que aconteceu depois desses fatos também. E tanto a acusação e defesa entenderam pela desnecessidade de ouvi-lo novamente em plenário, porque o depoimento estava muito bem documentado e foi explorado tanto pela acusação e pela defesa para a exposição de seus pontos de vista, de suas estratégias ali em plenário.
Doutor, por que foi tão prolongado aí esse julgamento da senhora Débora, que foi no caso de 1999?
Infelizmente, a vara criminal de Frutal, vários juízes passaram pela vara criminal, vários promotores ao longo de todos esses anos passaram pela vara criminal, e várias situações conturbadas da vara criminal. Lembrando, nós temos apenas uma vara criminal, uma região tão grande como Frutal, que abrange Frutal, Planura, Comendador Gomes, Fronteira, diversos distritos que compõem esses municípios, inclusive o próprio município de Frutal. E nós tínhamos aqui, ao longo de todos esses anos, os júris de réus presos, pela grande quantidade de processos que um único juiz tinha para sentenciar, para decidir, para despachar, para promover o andamento desses procedimentos, desses processos. Lembrando que a vara criminal, ela acumula os processos criminais, infância e juventude por completo, todas as searas da infância e juventude, mais todos os processos de execução penal. Não havia prioridade estabelecida, tanto pelos costumes judiciários quanto pelos próprios procedimentos do Tribunal de Justiça, resoluções e instruções normativas do Tribunal de Justiça. Acabou que esse procedimento ele não foi julgado no seu tempo correto, que seria no ano 2000 ou no máximo até 2001. Quando chegamos aqui na comarca em 2010, tanto eu quanto a minha colega, que hoje não está aqui, a doutora Danisa, hoje o doutor Fabrício, que vem a ombrear os nossos trabalhos ministeriais, nós realizamos então tudo o que havia de condutas indispensáveis para o andamento de processos dos crimes dolosos contra a vida. Nós realizamos esse trabalho, tivemos o respaldo do doutor Gustavo Moreira, juiz hoje que está à frente da vara criminal, e conseguimos então enxugar todos esses problemas processuais que estavam se desenvolvendo ali na vara criminal e possibilitamos que os processos de réus soltos fossem a julgamento pelo Tribunal do Júri. E então nós estamos, esses mutirões que começaram a ser realizados desde 2013, inclusive com promotores que vieram de fora para a realização desses júris, e nós estamos agora com uma pauta o ano inteiro de júris, graças aos trabalhos desenvolvidos tanto pela doutora Cristiane quanto pelo doutor Gustavo Moreira, que agora está à frente da vara criminal, para a continuidade desses trabalhos.